Quais são as prioridades do apoio? Por um lado, a identificação de redes de jovens estudantes, de jovens trabalhadores, de jovens empresários, de jovens luso-eleitos e procurar que essas manifestações diversas dos jovens no mundo possam integrar-se com o movimento associativo tradicional. A segunda prioridade tem a ver com as questões da cidadania e da igualdade, tendo em vista levar para as comunidades portuguesas um conjunto de políticas públicas que no país procuram valorizar a igualdade de género, criar condições para a afirmação da igualdade de direitos fundamentais, mas também questões voltadas para a solidariedade das famílias que mais precisam, que mais carecem de apoios. Por outro lado ainda, queremos também que o movimento associativo seja capaz de inovar nos projetos.
Qual é a importância da continuidade do ensino da língua portuguesa para essas gerações e que tipo de apoio está sendo dado para isso?
Bom, é um apoio fundamental e os números não enganam. Nós, em 2013, tínhamos 257 alunos e temos em 2017 quase 600 alunos. Significa que duplicámos o número de alunos. Nós tínhamos 14 professores em 2013, temos em 2017 39 professores. Tínhamos 7 escolas a ensinar a língua portuguesa e temos em 2017 25 estabelecimentos a ensinar a língua portuguesa. E como pude dizer, estamos disponíveis para, com o Instituto Camões, reforçar as condições de ensino, de aprendizagem e de dinamização de iniciativas que possam valorizar a língua portuguesa. Portanto, estamos investidos desta vontade, desta responsabilidade e queremos levá-la por diante.
O senhor pode falar dessa aplicação para telemóvel de assistência aos viajantes?
Sim, chama-se Registro Viajante. É gratuita esta aplicação, pode ser descarregada da internet, da App Store, e que tem três funções fundamentais. Por um lado, quando alguém se dirige dentro da Austrália ou para outros países, vai à plataforma, inscreve-se, registra a sua viagem e passa a receber informações sobre a região que vai visitar. Por outro lado, passa a ter informações também sobre os postos consulares e os postos diplomáticos e o modo como pode aceder a esses serviços. E em terceiro lugar, uma aplicação muito importante que tem condições para, em caso de necessidade, em caso de acidente, em caso de atentado, poder enviar um SOS para o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, permitindo com isso que nós, a partir de Lisboa, possamos contactar com as autoridades do respectivo país. É uma ferramenta que nos ajuda também a podermos apoiar melhor os portugueses que se encontram em perigo.
Como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o que está sendo feito para aproximar as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo?
Muitas iniciativas, além da modernização tecnológica, como pude referir, a criação do espaço do cidadão nos postos consulares, que leva 60 serviços da administração pública portuguesa para os postos consulares, além do ato único de inscrição consular, o recenseamento automático que pude falar. Foi aprovada uma nova lei da nacionalidade que vai criar mecanismos mais ágeis para a obtenção da nacionalidade portuguesa, nomeadamente aos netos de portugueses que vivam nas comunidades e cujos pais não tenham pedido a nacionalidade, mas agora os netos, com prova do registro de nascimento de um dos seus avós e provando que vive numa comunidade portuguesa histórica, poder requerer ao Ministério da Justiça a obtenção da nacionalidade portuguesa.
E para encerrar, como estão as relações entre Portugal e Austrália?
Ora bom, há várias matérias da maior importância para nós e na relação com as autoridades australianas. Por um lado, temos em vista sensibilizar a Ministra para a importância de a língua portuguesa ser uma língua integrada nas estruturas de ensino australianas, porque a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo. Uma segunda matéria tem a ver com o facto da Austrália ser a 12ª economia do mundo, termos cá na Austrália muitas empresas de luso-descendentes e também empresas portuguesas, e haver aqui um campo muito vasto de cooperação empresarial, quer para as empresas australianas que queiram investir em Portugal, quer para as empresas portuguesas que queiram investir na Austrália. Por outro lado, há também uma área de cooperação, nomeadamente o programa de mobilidade de jovens que podem vir ao abrigo de um visto especial, e é muito importante que também os jovens australianos possam aproveitar essa disponibilidade do governo português, deslocarem-se a Portugal, conhecerem as nossas universidades, as nossas escolas, o nosso mercado de trabalho, e portanto há aqui um vasto campo de trabalho conjunto e comum que merece ser acarinhado por parte das autoridades portuguesas, mas também por parte das autoridades australianas.